Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja ouvindo, entre, fique à vontade, você é de casa. Eu sou Johnny Sacramento.
E eu sou Loiane Marques.
E esse é o podcast A Casa Resiste.
Muito obrigada pela sua visita, resistindo aqui na nossa sala, confortavelmente dispostos para um bom bate-papo. Eu tô bem falante hoje. Vamos trocar uma ideia?
Vamos trocar uma ideia. A gente tá no ritmo dos nossos vizinhos, que estão fazendo provavelmente um jantar. Então, se vocês escutarem algum barulho de pratos aí, não somos nós, são os nossos vizinhos.
Mas os nossos vizinhos podem interagir com a gente de uma maneira indireta. Os nossos visitantes, eles não interagem com a gente nesse momento, mas podem interagir com a gente nas redes sociais, né? Gente, quem tá visitando a gente pela primeira vez, procura a gente nas redes sociais. Todas as plataformas de streaming, Spotify, Tunes, a gente tá lá, a Casa Resiste.
Tem o Castbox, plataforma de escutar podcast.
Pra quem não conhece, o Castbox é uma plataforma, né? Só pra podcast, é uma plataforma bem legal.
É legal e bem facinho de baixar também, então.
É, bem bacana. Tem vários podcasts bons lá e a gente tá lá também. Instagram, Twitter, Facebook, tudo a Casa Resiste. YouTube, né? No YouTube é bom porque você ativa ali a notificação.
O famoso sininho, né?
O sininho, aí a gente postamos, você recebe. Então fica fácil de saber, fica fácil de acompanhar. Então vamos lá, a gente continua apoiando aí a gente.
E manda pauta pra gente, né? Recebemos algumas pautas. Escreve pra gente no e-mail, é bem legal receber e-mail. A Casa Resiste, tudo junto, @gmail.com.
Eu gosto de quando as pessoas mandam pauta. É bom saber que as pessoas querem saber a nossa opinião a respeito de um determinado assunto. Isso é bem interessante.
Sim. E é isso. Se tiver afim também de vir participar da nossa conversa, as portas estão abertas. E é isso. Nesse clima bom aí, a gente começa o terceiro episódio da Casa Resiste. E qual o tema de hoje, Loiane?
Então, a gente vai falar sobre um assunto que ele permeia todas as vidas, né, das pessoas. É porque eu sempre falo, eu sou muito abrangente em relação a essas coisas, mas eu acho que isso, todo ser humano é suscetível e tem de ter, que é rotina. O que é a rotina? Qual é a perspectiva da rotina? Qual é a relação que ela tem com a vida, com o nosso cotidiano? E cotidiano é a rotina, né? De certa forma, são sinônimos. Então a gente vai falar sobre a relação da rotina com os humanos e com essa vivência. Ficou bem filosófico, né?
Ficou.
Mas não é tão filosófico não, gente. É uma coisa bem relaxada, bem tranquila. A gente não é... A gente não reza na cartilha do Platão, não.
Quase isso. Eu acho que quando você passa pela ideia de pensar que no ciclo do dia e da noite, né, a nossa vida ela permeia em volta disso, né? O ciclo, o sol, aí vem a tarde, você acorda de manhã, você dorme à noite, então não tem como escapar da rotina. Nossa vida já é uma eterna rotina.
É porque o ser humano, ele é um ser que tem que ter hábitos. É comprovado. A gente tem hábitos periódicos, a gente tem horário, a gente tem rotina, porque a gente é programado. Nosso cérebro, ele tem essa programação de ser rotineiro. Mas até que ponto a rotina é interessante, né?
Eu acho que quando é uma rotina que é agradável, aí é interessante. A partir do momento que é uma rotina desagradável, algo que você não gosta de fazer, não tá a fim de fazer, aí eu acho que aí é prejudicial. E eu acho que aí vem um grande mal da humanidade pós-moderna, né? Porque a gente vive numa rotina tão, como é que eu posso falar, tão desagradável, tão contra a nossa vontade, que tá gerando muitos males aí pra geração, a minha geração aí de 30 aí. Eu vejo que as pessoas não estão muito felizes, não, com a rotina e com o que está acontecendo.
É, porque a rotina ela pode ser tanto negativa como positiva, como você disse. Mas a gente precisa de rotina para determinadas coisas. É, vou citar um exemplo de uma rotina positiva. É uma rotina de exercício. A gente precisa, o corpo humano ele tem essa necessidade de ter exercícios, de fazer exercícios, e é uma rotina. Você tem que, você vai correr 3 vezes por semana no mesmo horário, você sempre se programa para esse fim, tá? Porque você quer emagrecer ou porque você quer fazer exercício, é uma rotina saudável.
Entendo.
Mas você pode também ter rotinas ruins, você pode ter um hábito ruim de, sei lá, de beber muito, isso pode se tornar rotina e se torna um vício. O vício deriva disso, né? Mas enfim, a rotina ela pode ser tanto negativa como positiva, né?
Mas me dê um exemplo de tipo, você falou, né, que no caso de exercício, né?
É
positivo. Mas
a rotina de leitura, por exemplo, para você, porque eu falei sobre o tema de rotina, mas a gente quis interligar com o esquecimento, né? Que eu esqueci de falar, gente, mas é porque o nosso...
Não, mas é aí mesmo, esse é o maior, né? Você esqueceu do tema e é isso. É rotina e esquecimento, então porque se esqueceu, tá tudo certo.
Exatamente, porque são coisas tão próximas e ao mesmo tempo tão díspares, né? A rotina e o esquecimento, mas você necessita da rotina para não esquecer.
E esquece por causa da rotina.
Nossa, Então, é uma dualidade muito louca.
Você acha?
Como? Claro, porque você precisa da rotina para não esquecer, mas quando você tá numa rotina, você acaba esquecendo de algumas coisas, porque você tem um piloto automático ali.
Sim, é isso mesmo. E o piloto automático é engraçado, né? Quando você tá no piloto automático. Eu sempre via isso em filmes, sei lá, as pessoas comentando e tal. Mas agora que eu tô um pouco mais velho, parece que o time do piloto automático vai aumentando, assim. Você passa a fazer bem mais coisas no piloto automático do que era normal. E isso é meio assustador, você se pegar, tipo, 5 minutos no piloto automático.
Nossa, me lembrou o Clique. O filme Clique, você lembra?
Sim.
Aquele do controle remoto que ele passa, aí tipo, tem uma parte que ele fica num limbo.
Sim, que ele acelerou tanto que é como se o organismo dele acostumasse
a
isso.
Não, isso sim, é
acontece,
real,
acontece.
Por que todas as tuas relações acabam caindo no mesmo lugar? Né? Por que você, na tua relação no trabalho, sempre acaba dando os mesmos defeitos, você sempre se demite no final? Porque são padrões automáticos, você não tá nem pensando. Você não tá vendo nem quais são os gatilhos que te fizeram agir daquela mesma maneira de novo. Então você tá operando no automático. Se você tá operando no automático, me desculpa. Você pode fazer yoga, você pode meditar, mas você não é livre. Se uma emoção toma conta de você, por exemplo, se você sofreu, tem a sensação de que teu pai separado na infância e você tem a sensação de que você foi negligenciada, se sentiu meio abandonada, você vai entrar em relações que você é abandonada. Ou então você não vai entrar em relação nenhuma para não ser abandonada. Ou então você vai ser abandonadora profissional. E tudo isso é automático. Essa não é você. Essa é aquela criança que ficou com aquele vazio, botou um óculos para ver o mundo e interpreta que todo mundo vai abandonar ela em algum momento. Mas a tua irmã já não pensa assim. A tua irmã já não vê o mundo com esses óculos. Porque talvez ela não tenha sentido tanta separação dos teus pais, talvez ela fosse um pouco mais velha, tivesse mais independente, conseguido sair daquela situação, daquela leitura. Talvez ela seja diferente, talvez ela seja mais arrogante, porque talvez ela tenha que assumir a responsabilidade de trabalhar mais cedo, buscar a independência, se sentir melhor. Se não fosse eu, essa casa aqui não funcionava, aí ela vira arrogante. Aí uma casa que tem uma arrogante e uma abandonada. Mas os dois são automáticos. A pergunta do eu é quem sou eu mesmo. Porque se você souber quem é você, talvez você não fique cometendo teus mesmos padrões. Talvez você não entre mais em relações que vão te abandonar, ou talvez você não tenha mais medo de entrar em relações. Ou talvez a pessoa que é arrogante perceba que ela não precisa se mostrar que é melhor que todo mundo. Ela começa a ver os defeitos dela. É um treinamento, e se treinar se consegue, sabe?
Mas eu falo, a questão da rotina, nós somos seres rotineiros e isso me incomoda um pouco, sabe? Eu sou uma pessoa que eu me incomodo com rotina, mas ao mesmo tempo sou de um signo que é completamente rotineiro. Gente, eu acredito em signo, capricorniano, eu sou capricorniano. E capricorniano é escravo da rotina. Ele tem hábito, ele come sempre as mesmas coisas da mesma forma. Eu, por exemplo, eu capricorniano, né? Eu sempre vou lá, quando eu chego do trabalho, eu passo na padaria, eu como um pão de queijo, eu tomo um cafezinho. Aí eu vou pro serviço, faço sempre a mesma rotina. E isso me incomoda, mas ao mesmo tempo, eu tento fazer coisas que não são rotineiras e eu acabo voltando pra minha rotina porque eu tô acostumada com aquilo.
Eu acredito que pra mim a rotina, muita coisa tá ligada à minha rotina por causa da minha preguiça. Eu confesso que eu sou preguiçoso, não é nem
que
eu gosto.
Mas você liga a rotina à preguiça?
Ah, sim, muito, porque eu poderia sair da rotina. É tudo ligado, assim, sabe? Hoje em dia que você tem a tecnologia mais avançada, você tem um aparelho, um smartphone que você pode estar deitado no seu sofá, conectado com a sua televisão, que tem um... Essas televisões modernas, Smart TV, que você já joga ali, que você tem um notebook do lado. Então você fica muito, sabe, quando você não tem esse ócio de ir pra rua, no caso, que tá sendo o meu caso no momento, então eu falo assim, eu vou sair pra quê? Tá tudo aqui nas minhas mãos, saca? É tipo isso, parece que o ser humano tá sempre tendo que sair de uma rotina pra entrar em outra. Que aí eu volto um pouquinho no que você tinha falado dos exercícios físicos. Eu tô devendo exercícios físicos. Mas se eu sair dessa minha rotina que eu tô agora, que é de acordar e ler uma matéria e fazer alguma coisa sempre relacionada à internet, pra ir correr, eu vou ter que sair de uma rotina pra entrar em outra. Você entende? Então, tipo, tem a questão da preguiça também, de falar assim, não quero fazer, você sabe, pra mim a rotina tá muito ligada à preguiça. Porque eu acho que a rotina é uma coisa que tá interligada muito na vida, é igual como eu dei o exemplo. A gente tem o dia e a noite, que sempre vai girar...
O universo é rotineiro, né?
Então, é uma rotina, né, universal, então...
A gente tá inserido numa rotina, mas pra gente quebrar a nossa rotina é bem fácil. Existem técnicas que você utiliza pra sair de uma rotina pra que você não esqueça determinadas coisas. Tipo, você fazer um caminho diferente, você escovar os dentes com a mão contrária que você escova. Se você é destra, você escova com a
mão. Ou simplesmente dormir no sofá, né?
E às vezes eu acho que essa rotina que a gente segue é uma forma de controle social. Eu não sei se é uma teoria da conspiração.
Mais uma teoria da conspiração.
Mas pensa, a rotina de trabalho, a rotina que massacra as pessoas, porque elas têm sempre que estar correndo atrás de um hábito. Elas estão correndo atrás de se inserir no mercado e elas necessitam daquela rotina. E a rotina de pegar o ônibus, a rotina de você passar aquelas 8 horas ou 10 horas ou 12 horas, dependendo do trabalho. Volta pra casa, fazer aquilo outro, você tem aquele momento de distração, dorme pouco.
Volta pra rotina. Fazer tudo de novo.
Não parece?
Eu acredito
coisa de controle.
E também você pega meio que uma rotina piramidal, assim, sabe? Porque tem os estágios da rotina, de trabalho e tal, dessa coisa tudo que você tá falando. Mas você também pega essa rotina que eu tinha citado, tipo a rotina do dia de casa mesmo, de acordar e escovar o dente e tal. Aí depois você passa pra uma rotina social, que é de ir pro trabalho, pegar um ônibus ou pegar um carro. Aí vai a rotina da empresa que você trabalha, que é de fazer aquele serviço e tal. Fora a rotina, do ciclo do mês, do ano, do Natal, do Ano Novo, do Carnaval, sabe? Tipo, em escalas maiores e escalas menores, a gente não deixa de viver fechado dentro de uma rotina, um ciclo, algo criado, todo ali, que faz a gente se movimentar e tal.
Mas acho que é condicional do cérebro, a rotina, porque, como a gente falou anteriormente, voltando, a rotina serve pra não esquecer, que é o que a gente tá falando.
Mas
enfim,
a gente esqueceu de novo de falar, né?
Mas é porque a gente tinha que ter treinado, fazer feito uma rotina do tema pra... Não, a gente não. Mas a rotina ajuda a não esquecer das coisas, porque como eu tava falando do estudo, o estudo, ele é uma rotina que você tem para que você mantenha o seu cérebro ativo e não esqueça de determinadas coisas. Então, a gente está em constante processo de aprendizado.
E de repetição, né?
Repetição, para fixar a memória. Então, acho que a rotina ela é parte da vivência humana. Eu creio que a gente não consegue fugir dessa...
Eu acho que tudo é questão social.
Social?
Acredito que sim, porque, pô, se tu tem grana pra fazer o que tu quiser, tu vai entrar numa rotina pra quê? Sendo que você pode acordar e fazer o que você quiser.
Mas isso é realidade da minoria, né?
Não, então, por isso que aí eu volto no controle social, da teoria da conspiração, que a gente meio que falou, entendeu? Nós vivemos meio que aprisionados. É sempre isso, você nunca tá livre o suficiente, assim. Você entende? Vou dar um exemplo. Você, pra sair daqui do Brasil pra ir pros Estados Unidos, você precisa de um passaporte. Isso é liberdade? Não é liberdade. Mas é tipo isso, a gente tá sempre preso em padrões sociais. Em determinado momento, você...
Ah, mas viajar pros Estados Unidos... Se você quiser viajar no Mercosul, você não precisa de passaporte.
Não, mas eu dei um exemplo. Um exemplo do quanto que nós não somos livres pra fazer o que a gente quer. A gente vive num globo que não tem nenhuma parede, nenhum muro que impeça isso. São
linhas
imaginárias, né? E que você não pode romper essas barreiras, porque são padrões. Do mesmo jeito como a rotina, entendeu? É organizar socialmente a população para que elas não se percam. Porque no final, acho que o ser humano não tem muito sentido na Terra, entendeu? Então se cria rotina.
Caramba, você tem uma visão... A visão diz que o ser humano não tem sentido na Terra.
Ah, não, mas eu acredito muito nisso, assim. A gente é perdidão, velho. A gente é simplesmente um retrato de civilizações e do passar do tempo. Aí foram acertando algumas coisas, saca? Tipo assim, isso deu certo, vamos continuar. Isso deu errado, vamos continuar. Em algum momento percebeu-se que era assim. Aí tá, alguém... Faz uma lei tal. Igual agora, a gente tá passando por um momento que as pessoas estão falando muito de empatia. Virou até uma rotina. Falar de amor, falar de empatia. Você escuta 50 podcasts.
Uma rotina boa, né?
Uma rotina boa. Você escuta 50 podcasts, as pessoas parece que... Acontece, como é que é aquela palavra? Catarse, eu não sei.
Catarse.
Que tipo, as pessoas querem falar... Começam a falar da mesma coisa sem nem perceber... Eu percebo isso muito no Facebook, por exemplo, sabe?
Uhum.
Teve uma época que eu tava escutando muito uma banda Yes, que é uma banda de rock progressivo.
Uhum.
Daqui a pouco, pessoas que eu nem conversava começaram a falar de Yes, postar sobre Yes e bandas e tal, e é tipo isso, saca?
Mas isso faz parte da bolha da rede social.
Não, da rede social sim, mas...
Nesse caso, não, mas é porque eu tô falando nesse caso específico, eu acho que rola... Eu acho não, é provado, né? O Facebook tem um algoritmo que te mostra só as coisas que te interessam,
não,
né? Tipo,
entendo,
coisas relacionadas.
Eu entendo, mas quando você me falou dessa pauta, de a gente falar sobre uma rotina e tal,
uhum.
Por incrível que pareça, eu escutei uns 3 ou 4 podcasts falando sobre isso, sabe? E eu sei que você não escutou os podcasts que eu escutei.
Uhum.
E é engraçado. As coisas... A gente atrai mesmo, assim, sabe? Eu vou te dar outro exemplo. No primeiro podcast que a gente fez, a gente falou do filme Cinderela Baiana, sabe? Na mesma semana, tipo, tinha muito tempo que eu não ouvia falar de Cinderela Baiana. Na mesma semana que eu falei do podcast, eu vi 3 ou 4 pessoas, umas 3 ou 4 pessoas comentando sobre isso, entendeu?
Eu vi.
E é surreal. E eu vi na TV pessoas falando, sabe?
Eu vi.
Aí a gente comentou no segundo podcast, falou tipo de Mamonas Assassinas. Eu vi umas 4 ou 5 pessoas falando de Mamonas Assassinas. É estranho isso, assim, como as coisas estão acontecendo ultimamente, assim. E aí eu volto a falar. A gente vive numa Matrix, sim. A gente vive numa Matrix, sim. Eu acho que o esquema é igual o filme mesmo, sabe?
Será?
Sim, cara. A pirulazinha vermelha, a pirulazinha azul, sabe? Essa aqui, ó.
É a pirulazinha da esquerda e a pirulazinha da direita. Não, gente, brincadeira.
Não, se for pra dividir mesmo a pílula da esquerda e a pílula da direita, eu acho que a pílula da direita é totalmente a Matrix mesmo, assim, sabe? De te enganar e de querer que você fique de olhos vendados. E o lado da esquerda, tipo, porque assim, se a gente for falar desse assunto, as pessoas vão pensar que a gente tá falando, tipo, esquerda PT e direita, sei lá, qual o partido do Bozo lá? PSL?
É.
PT e PSL. Não, gente, a gente tá falando, tipo, pensa no lado esquerdo e direito do cérebro e pensa que o seu cérebro produz coisas diferentes do lado esquerdo e do lado direito.
É, o lado direito é o lado racional e o lado esquerdo é o lado emocional.
Pronto, a partir daí você já desfaz na sua cabeça o Lula preso e o Bolsonaro como presidente. Gente, nós não estamos falando simplesmente disso. Esquerda e direita existe no seu cérebro. De verdade, algo material. Então, se alguém estiver escutando, independente da opinião política sua, nós não estamos falando sobre isso. Mas falando do momento no mundo, esquerda e direita, né? Já político, porque pra mim tudo é política. O mundo é política. Eu meio que dei uma viajada aqui, fugir um pouco do tema.
É, em relação...
Ah, tava falando da Matrix. É isso mesmo, acredito numa Matrix sim, velho. Tanto que isso, essas coincidências.
Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
Que verdade?
Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente.
É, existe uma informação que eu já vi em vários textos e recomendações de psicólogos falando sobre produzir para não esquecer. Quando você se mantém ativo na produção, você deixa de esquecer e você trabalha o cérebro, é comprovado. Será mesmo? Será que você produzir demais, você produzir vai fazer você ser uma pessoa ativa mentalmente e não esquecer? O ócio é criativo?
Não, sim.
Isso é um contraponto.
Dentro disso, eu tenho que produzir, mas tenho que ser satisfatório para quem está produzindo. E isso para mim é comprovado, assim. Eu vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que durante o ano tem uma vida totalmente rotineira, você vai para o trabalho, encontra as mesmas pessoas, você chegar no final do ano, você vai ter a impressão de que o seu ano voou, passou rapidão. Por quê? Porque não teve os momentos satisfatórios para sua mente gravar. Isso é experiência própria. Eu passei 3 anos trabalhando num shopping. Quando o ano vai terminando, que vai chegando o Natal ali, você fala assim, nossa, o ano voou. Por quê? Porque você não teve momentos pra fixar na tua memória. Aí eu saí do shopping esses 3 anos, dei uma investida em música, fiquei aí uns 2 anos tocando. Nossa, o ano demorava pacas. Por quê? Eu fazia muita coisa boa. Parecia que demorava pacas. Por quê? Porque eu tava produzindo e era satisfatório. Então meu cérebro tentava captar o máximo de informação do que eu estava fazendo, porque era bom, era satisfatório. Porque o que não é, o seu cérebro simplesmente descarta.
Verdade.
Ele descarta.
O esquecimento, esquecer, é parte da vida. Porque já pensou se a gente lembrasse de tudo que... Onde é que... Como seria o trabalho do nosso cérebro? Porque eu falo de esquecimento como solução para a vida mesmo. Porque você, às vezes, tem momentos que são ruins. Relacionamentos que você tem lembranças que não gostaria. E você esquece. Você trabalha o teu cérebro. Trabalha a tua mente para esquecer e passar à frente. Então isso é inerente à vida, né?
Não,
você esquecer. Então, para mim, o esquecimento é uma solução para você evoluir, é uma parte da evolução.
Não, tem um ditado que fala que o tempo cura as feridas, né? Porque com o tempo vem o esquecimento.
Isso.
Principalmente quem vive numa rotina, sei lá, a pessoa que trabalha numa empresa. Nem tudo que acontece naquela empresa agrada a ela. Nem todo companheiro de trabalho é parceiro. Então você tem que esquecer, velho. Esquecer a coisa chata que ele falou, esquecer E sabe, isso leva pra família. Às vezes é o seu irmão que fala uma coisa que não agrada,
e
às vezes é o pai.
Da boa convivência.
É esquecer.
Da boa convivência,
tem que esquecer,
né?
Tem que esquecer. Relevar e bola pra frente.
Mas isso que você falou de momentos marcantes bons que você guarda,
uhum,
e os ruins você esquece. É fato.
Tanto que tem um ditado, né? Quem bate esquece, quem apanha lembra, né?
Isso, mas é fato pra que a gente evolua. Acho que é uma forma, eu acredito até que é uma forma de autopreservação. Porque já pensou se a gente guardasse todas as coisas, o quanto seria de rancor e de vingança que existiria entre os humanos?
É, eu acho que seria meio complicado.
Não seria?
Né?
Pode ser meio louco que eu esteja falando, mas eu penso numa forma meio catastrófica. E então, acho que o esquecimento é uma ferramenta que auxilia a gente a conviver bem uns com os outros.
É porque eu acredito que você já está falando também do esquecimento de uma forma filosófica grandiosa, assim. Mas quando você vai no mercado comprar coisas pra fazer um cachorro quente, chega em casa e esquece de comprar a salsicha, eu já acredito que é um esquecimento meio complicado. Aí eu acho que já é um esquecimento meio rotina, por causa da rotina.
Cara, pensa comigo.
Ou por causa da cannabis.
Pá. Enfim, pensa comigo. Um filme que a gente adora, O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças.
Ah, sim.
Pensa comigo, a questão do esquecimento ali. O esquecimento pra eles, o filme, gente, pra
não,
quem
ele...
não assistiu, gente, eu vou dar spoiler do filme, me desculpem quem não assistiu, mas é porque é um filme que tem tudo a ver aqui.
Ele vai
com
pra
o nosso...
esquecer, né?
Exato, é uma ferramenta pra que ele viva melhor, eles têm uma empresa que faz com que as pessoas esqueçam
de relacionamento,
coisas ruins.
É,
então,
né,
para que ele consiga viver bem, ele vai esquecer aquela pessoa, mas e o entrave de encontrá-la e reviver aquela lembrança? Porque eu não sei se aquilo é uma ação romântica dele encontrar ela e relembrar. Mas o esquecimento é uma ferramenta que faz ele viver bem. E ela também. Porque eles acabam limando eles da vida e eles vão partir pra frente.
Sim.
Né? A Clementine e ele,
mas,
né?
Mas uma grande coisa que acontece no Brilho Eterno é que o filme mostra que por mais que você esqueça, se foi mal resolvido, vai ser sempre um calo na sua vida e que vai voltar pra você.
Mas onde é que vem o start? Esse é o meu ponto ali.
Porque enquanto você não resolve com você mesmo, por mais que você esqueça, você pode esquecer, mas você vai continuar dando um loop. Pode passar momentos na sua vida, sabe? Se não foi bem resolvido, você vai se rever naquela situação em outro momento. Aí que vem a reflexão. E aí, eu vou fazer isso de novo ou não? Mas enquanto você não conseguir sair mesmo assim daquela repetição, se curar de verdade do sentimento, seja lá o que for, o universo vai continuar jogando aquilo pra você. Você vai continuar correndo atrás daquilo, mesmo no seu inconsciente. E até os próprios sonhos falam isso, sabe? Quando você tem alguma coisa mal resolvida, pode durar 10 anos, você vai lembrar, você vai sonhar, tá no seu inconsciente, sabe? Por mais que você esqueça...
É aí que a gente volta no ponto da rotina. E é exatamente o que você falou. A questão da rotina pra não esquecer, né? Você disse que você tem que sair daquela situação pra que você
pra entrar
possa
em outra,
superar.
Sim.
Totalmente ligado à questão da rotina e esquecimento, né? É bem interessante. Mas eu gostaria realmente de saber se esse start que passa no filme dele lembrar dela... E eles se reencontrarem e ter o ponto que eles querem ficar juntos mesmo após eles esquecerem um do outro. Será que é uma parte do cérebro que guarda?
Com certeza.
É, né?
O inconsciente. Acho que tem tudo a ver. Por isso que eu volto.
O inconsciente, né?
E por isso que eu volto a falar, né, velho? A gente vive. Eu acho que não existe só esse plano, né? Somente, né? Eu acho que existem vários outros planos. Na quarta dimensão, quinta dimensão, eu acredito nisso, sabe? Não acredito que seja só esse aqui, não. Acho que existe muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O universo é muito grande. Já é um papo meio louco, assim, mas eu acredito nisso, sabe? Já tem um pouco do efeito borboleta, que é outro filme interessante. Que começa falando, né, que o bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão no outro lado da Terra. E é tipo isso, sabe? O que a sua...
Esse filme é difícil, viu? Eu sinceramente, eu assisti ele, fiquei me boiando ali algumas horas. Depois é que eu vou entender.
Eu gosto muito, porque tem toda essa questão de... O que você faz pode mudar, né?
Imagine que você acaba de sair de sua casa e, por estar muito atrasado, tranca a porta e esquece a chave lá na fechadura. Quando você chega no seu trabalho, percebe que já está meia hora atrasado e seu chefe está muito irritado com você. Aí, ele fala, não foi a primeira vez que você chega atrasado. Por causa disso, ele te demite. Enquanto isso, uma pessoa com más intenções vê a chave na fechadura da sua casa e resolve abrir a porta. Rouba tudo o que consegue esconder em seus bolsos. E uma dessas coisas é um relógio de ouro. Depois disso, ele vai embora correndo, com medo de ser pego. Quando ele vai atravessar a rua, um carro em alta velocidade atropela o ladrão e ele morre na hora. O motorista, por causa do acidente, perde o seu voo e horas mais tarde descobre que seu avião sofreu uma queda fatal no meio do Oceano Atlântico. Chateado por ter sido despedido do emprego, você volta para casa e percebe uma movimentação de viaturas policiais ali próximo. Você chega assustado e, sem querer, encontra caído na calçada o relógio de ouro que o ladrão tinha roubado. O motorista que atropelou o ladrão e perdeu o seu voo é o seu velho amigo conhecido, que ia viajar para uma reunião de negócios. Por coincidência, precisa de alguém para trabalhar com ele. Você consegue um novo emprego, muda de país no próximo mês. Percebeu que uma pequena ação, como deixar a chave na fechadura, fez acontecer inúmeras coincidências imprevisíveis?
Você está ali numa rotina. Quando você sai dela, tudo muda. Tudo muda. O cenário muda.
A partir do ponto da decisão que você vai que ter você em determinada tem, coisa. Saca?
Mas no final pode ser que dê na mesma coisa. Porque se você não. Se você tinha que passar por aquilo, você vai passar por aquilo, sabe? A tua energia, o teu ser te leva pra esse caminho, sabe? Independente, você sabe o que você precisa. Você sabe. Eu acho que esse é um dos grandes males dessa geração, sabe? A gente sabe o que a gente precisa, mas a gente não pode buscar, a gente não consegue. Você entende? A gente sabe o que a gente quer, velho. A gente sabe o que a gente quer. Entendeu?
Eu acho bem complexo isso. A gente poderia estender pra outro podcast.
Não,
as necessidades humanas.
Não, eu entendo, mas é simples saber o que você quer. Todo mundo quer amor, todo mundo quer respeito.
Ah, claro.
Entendeu?
Claro.
E é bem simples, a gente sabe, mas por que isso não acontece?
Né?
Por que as pessoas não fazem isso? A gente tá num momento que tá todo mundo cansado, velho, do que tá acontecendo, sabe? E as pessoas só... Tipo, um exemplo, você vê as pessoas estão bem perdidas, sabe? Isso que aconteceu no Carrefour, do cachorro. O cara foi lá, espancou o cachorro, aí todo mundo falando disso na rede social. Aí uma pessoa... falam que foi um absurdo, outra pessoa já fala que isso é mimimi, porque tem um monte de criança passando fome. Gente, o certo não seria nem ter criança passando fome, nem ter um cachorro sendo espancado, sabe? E muito menos precisar de um segurança no mercado para as pessoas não roubarem o mercado. Gente, a gente sabe o que a gente quer. Nós sabemos o que nós queremos, entendeu? A gente quer ser feliz, a gente quer amar o próximo, a gente quer ficar de boa, tá ligado?
Não, mas já vai ter gente, se alguém escutar esse podcast, vai falar que a gente é esquerdista, né?
Não, mas eu sou muito de esquerda mesmo.
Somos mesmo.
E é assumidaço.
Ai, mas você foi bem profundo aí nessa sua reflexão. Gostei. Foi uma reflexão bem filosófica, gostei.
Ah, mas pra quem escutou os primeiros podcasts e achou que não ia ter filosofia e achou errada, tá?
A gente falou bastante sobre rotina, sobre esquecimento. São coisas que parecem loucura, mas não são, gente. São coisas bem pertinentes. Você gostou do tema? Como é que foi pra você?
Gostei, velho. Essas maluquices aí é o que eu gosto de falar mesmo. Essas coisas são o que permeia a minha cabeça.
Sim.
E é isso. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Semana que vem tem mais. E é isso aí. A casa resiste. Tchau, tchau.
Resistindo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.